You've reached a checkpoint.
Olá, muito boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, isto depende, não é um podcast que tem esta grande liberdade. Estamos aqui no Popcult Talk, o terceiro episódio, com João Gata e Carlos Duarte Mendes, onde vamos discutir as novidades e as polémicas deste mundo inteirinho de jogos e coisas modernas. Ora, vamos lá. Já te estás a rir do modernas?
Epá, é a felicidade de estar aqui neste estúdio novo.
É um estúdio interessante, não é? É meio caminho entre o mundo profissional e o doméstico.
É aquele perfeito balanço entre o work-life.
És a pessoa quem vem comigo inaugurar o espaço físico, neste caso.
Sinto-me lisonjeado. Nunca tinha inaugurado nada antes.
Ora, pronto, mas se entrares na política já sabes que é mais fácil. Tens a comprar a tesoura. Mas pronto, então, Carlos, diz-me coisas. O que é que vamos falar hoje?
Pá, hoje vamos falar de casinos.
Casinos?
Sim, sim, mas não são físicos. São casinos online. Nomeadamente, o modo casino dentro do GTA V é online. O que é isto?
O GTA não é aquele jogo para carros?
O GTA é aquele jogo onde tu podes fazer praticamente tudo que tenha a ver com banditismo.
Ah, aquele tipo que, pronto, dá tiros e foge e rebenta com carros. Pronto, o GTA, o Grand Theft Auto.
Exatamente.
Ah, é que GTA também parece grande turismo qualquer coisa, não é?
Grande turismo automático.
Exatamente. Que é como a malta sem volante joga, é no automático. Mas então o GTA V e o seu grande modo escondido.
É verdade, porque há anos e anos que o casino estava presente. E os jogadores perguntavam, quando é que isto abre? Podemos mexer com isto? Não dava para interagir com o edifício. E finalmente, a Rockstar decidiu abrir as portas do casino e o que tu podes fazer é algumas missões e podes eventualmente apostar nos jogos do casino, com a moeda do jogo e depois eventualmente também com dinheiro físico. Porquê é que isto é chato para os portugueses? Porque os portugueses não podem participar na parte das apostas.
Então, mas somos menos que os outros? Como é que isso funciona?
Pá, sim, é porque somos portugueses. Não, mentira. É porque a lei portuguesa, e aqui vou citar o Eurogamer.pt, que foi o site que falou disto, o decreto-lei número 66/2015 regula as apostas online, obrigando a que todas as casas de apostas tenham de pedir uma licença para operar no nosso país. O que é que isto significa? A Rockstar não criou nenhuma licença em Portugal, portanto, não pode operar jogos de azar com dinheiro real.
Mas por um lado, olha, não sei se não estou a favor desse impedimento, porque eu sei o drama que há com pessoas que perdem estribeiras e depois perdem o dinheiro na jogatina online, não é? Porque não tem regra, não tem horário, as pessoas podem estar a jogar e a apostar conforme queiram.
Sim, isto aqui confia, a Rockstar confia que as pessoas que adquirem o jogo obedecem à idade, portanto à faixa etária a que o jogo está targetizado, 18 para cima.
Ok, portanto ninguém mente, não é?
Não.
Tem mais que 18, tem menos que 18?
Claro que toda a gente que joga GTA tem mais que 18.
Exatamente.
Como é óbvio.
Principalmente os filhos do meu vizinho que têm neste momento 10 anos, não é?
Sim. Têm 10 anos só no BI.
Portanto, tem que haver aqui uma regra e esta é a regra.
Neste caso em Portugal, sim. Portanto, podem fazer as missões, vão poder fazer missões online relativas a este novo casino, mas guardem os vossos euros na carteira, porque não vão poder gastá-los ali.
Pronto, não é mau, não é mau. Vamos embora então.
Bora lá.
E voltamos depois deste grande separador que já se tornou trademark, não é?
É, e agora vamos virar o bico ao prego. Então, João, o que é que tu andas a jogar?
O que eu estou a jogar é o Fórmula 1 2019, edição aniversário.
Então vamos lá, eu não percebo nada de Fórmula 1 e não gosto de Fórmula 1. Porque esse jogo é para quem? É para os fãs das corridas?
Este jogo é para mim.
Ou é para toda a gente?
É, não, eu acho que este jogo é... Bom, é para os fãs das corridas e para quem gosta mesmo de automóveis e quem gosta de guiá-los. Mesmo que seja muito difícil guiar ou rodar o volante de um automóvel virtual, quando não tens um volante mais ou menos físico. Isto com o comando da PS4 é, confesso, muito difícil. Edição de aniversário porque vem com alguns extras, vem com dois carros novos, clássicos, o F10 do Fernando Alonso, e naquela altura do Felipe Massa também, e o MP4 da McLaren, que tinha ao volante o Hamilton e o Jenson Button.
Portanto, isto para quem assiste às corridas na Era, ainda não era o Sport?
Não, naquela altura era. Nesta altura dos clássicos ainda era RTP. RTP. Na Eurosport passou por ali um ano, o que foi? Aquilo foi assim muito fugaz. Está aí sempre na Sport TV, onde exige o pagamento como se estivéssemos a ver a bola, coisa que eu, por exemplo, recuso, e então vejo na RTL em alemão. Não é preciso saber alemão para saber que um vai ultrapassar o outro. Não é?
Eu lembro-me dos domingos de manhã em casa dos meus avós, antes do National Geographic, era a Fórmula 1.
Era sempre? Não, depois, porque a Fórmula 1 era sempre à uma da tarde.
Era?
Era. Agora é às duas, porque mudaram aqui. Porque agora são americanos a mandar aquilo e acharam por bem, em vez de ser à uma, às duas. Ou duas e dez, que ainda é mais parvo. Mas, pronto, para quem é fã, este é um jogo extraordinário, porque é muito realista. Nesta edição, começamos com o Fórmula 2 e só depois de passares o Fórmula 2 e mostrares que até sabes dominar as curvas e o acelerador e o travão, é que passas para a Fórmula 1. E aí as coisas tornam-se muito giras. Os gráficos são fabulosos e a sensação de velocidade, se optarmos pelo modo dentro do cockpit, é brutal, assusta mesmo, porque ainda por cima temos a noção, quando estamos a meter os pneus nas lombas, que fazem assim, não é? Nós sentimos aquilo quase, é extraordinário. Mas pronto, olha, é uma das minhas paixões, é a Fórmula 1 e os rallies, são dos poucos jogos que me obrigam a comprar as consolas, embora ultimamente tenha havido coisas muito interessantes que foram feitas também para pessoal da minha idade.
Isso vai ter que ficar para outro episódio, mas resumindo e concluindo, recomendas a compra?
Recomendo a compra, embora me seja muito difícil recomendar qualquer coisa que custe o dinheiro que os jogos da PlayStation 4 custam. Acho que são demasiado caros.
São todos mais ou menos tabulados para esse preço.
É verdade. Achas que há aqui um cartel?
Não, é uma questão de mercado. Se tu vires a questão da monetização, estes jogos já têm uma produção muito alta, quase ao nível de um filme de Hollywood. Portanto,
sim, sim, claro. A nova indústria, não é? A nova, já não se pode dizer que é nova, porque já superou as outras, portanto já é a indústria do momento, não é?
É.
Está muito bem, então vamos ao separador. E agora então?
Cultura pop, mas vamos pôr a brincadeira um bocadinho de lado, porque o assunto exige seriedade.
Então, isto
é relativo a um documentário que estreou recentemente no Netflix sobre a crise da Cambridge Analytica. Resumidamente, este documentário mostra, através de uma das principais diretoras da empresa e um professor que fez um processo contra a Cambridge Analytica para ter acesso aos seus dados, mostra como é que a empresa funcionava, quais as estratégias que utilizava para ter acesso a dados de utilizadores e como é que através desses dados conseguiu vender campanhas de marketing online a partidos políticos ou movimentos políticos, nomeadamente os mais conhecidos, o movimento para a saída da União Europeia, que originou o Brexit, e a campanha do Donald Trump.
Oh, é famoso então.
Sim. O problema aqui é a forma como isto foi utilizado, porque os dados foram retirados através do Facebook, através daqueles quizzes que de certeza que toda a gente que está a ouvir isto já respondeu, que é, veja aqui como é que é a sua personalidade.
Bom, ultimamente, esta semana, foi a FaceApp, não é? Que esteve na boca do mundo, ou na cara do mundo, em que toda a gente quis ver como seria mais velho. E depois vieram logo aqueles alarmes a dizer, cuidado, que andam a roubar os vossos dados. O que eu rimo um bocadinho, porque, ao fim e ao cabo, toda a gente anda a roubar os dados há muitos anos. Não é uma aplicação que dizem que é russa, nem sei se é ou não é, dizem que é russa, que agora é que estes estão mesmo a filmar-nos, a gravar a nossa face quando formos velhinhos, para depois nos poder fazer o quê? O que é que eles já podem, o que é que eles não podem fazer connosco? A questão tem que se pôr ao contrário, não é? Porque os nossos dados já andam por aí há muito tempo.
Sim, e a palavra que eu quero alertar para aqui é roubo. Não é um roubo, porque um roubo pressupõe que tu não deste autorização para que aquilo acontecesse.
Ora lá está, as letras pequeninas.
E nós todos autorizamos isto. O que é que acontece? A Cambridge Analytica vem de um grupo militar que utilizava táticas de contra-informação no Afeganistão e na Europa do Leste, e com essa experiência toda adquirida, utilizou essas mesmas táticas online para pender as eleições a favor daqueles que os contrataram, nomeadamente a malta do Brexit e do Donald Trump. Não para influenciar as massas, como a maior parte das pessoas julga, mas sim para influenciar aqueles que eles apelidam de swingables, pessoas que ainda não tomaram uma decisão sobre o espectro político onde querem estar. O que isto aconteceu O que isto criou, na verdade, foi uma imensa guerrilha online com criação de conteúdos através de criativos dentro da empresa, conteúdos targetizados para estas pessoas diários, com mensagens que as apelassem ou a querer votar no Trump ou a querer votar no Brexit. E graças a isto temos o mundo polarizado de hoje e com estas táticas, neste momento copiadas por toda a gente. A Cambridge Analytica diz terminantemente que não foi o seu objetivo, contudo, têm gravações, têm filmagens onde eles admitem com muito orgulho que sim, conseguiram não só ganhar o Brexit, como também conseguiram ganhar as eleições com o Donald Trump. Portanto, é importante verem para terem noção também do que é que importa a nossa presença nas redes sociais e se vale a pena, efetivamente, continuarmos como estamos ou se devemos fazer alguma coisa para mudar este monopólio crescente que está a mudar também a nossa democracia. E é importante refletir sobre isso.
Então, quais são os conselhos? É abandonarmos de vez as redes sociais, porque uma coisa é quase impossível, é não metermos a cruzinha em certos campos, que são obrigatórios, embora pareçam que não, e ao não dizer que sim, que concordamos com as políticas, automaticamente saímos da aplicação sem a poder instalar ou usar. Portanto, quem muito quer usar uma determinada aplicação é obrigado quase a responder sim àquilo que eles querem.
Infelizmente eu não tenho, porque lá está, uma das soluções seria desligar tudo, mas desligar tudo significa que depois iria perder acesso ao mundo, porque quer queiramos, quer não, vivemos atualmente nestas bolhas online que nos dão a informação toda que nós recebemos diariamente. Portanto, se as desligarmos, perdemos o acesso à informação como estamos habituados e, por outro lado, não conseguimos influenciar uma massa inteira a fazer isto, de forma a que o Facebook e as outras redes sociais sintam necessidade de alterar as suas políticas para impedir isto. Portanto,
ou seja, estamos tramados, não é?
Sim.
Ok, então pronto, olha, lugar para o separador. Pronto, e é isto, foi o terceiro episódio de Pop Culture Talk, aqui com João Gata e Carlos Duarte Mendes, que falamos de tudo um pouco, não queremos assustar ninguém acima de tudo, mas tenham cuidado, pessoal, tenham cuidado.
Sim, nem tudo é negro, atenção, as coisas podem estar más, mas enquanto cidadãos temos sempre o papel ativo, mesmo online, de poder alertar sobre estes temas e começar, por exemplo, a não utilizar o FaceApp só porque eu queria ver como é que ficava careca.
Ok, olha, pronto, eu careca não fiquei.
Sim, eu fiquei. Portanto, eu agora acabava com uma musiquinha, não era?
É verdade, vamos acabar com a musiquinha. E temos a musiquinha que é...
Ora bem, esta música chama-se Slow Moon, é de um videojogo chamado Streets of Rage 2. Uhum. Malta da minha idade deve-se lembrar disto para a Mega Drive, porque era muito jogado na altura. Porquê é que eu escolhi esta música? O Yuzo Koshiro, que é o compositor da música, é muito conhecido no Japão como um dos precursores da música eletrónica japonesa. Ele mistura aqui muitas das coisas que estavam na moda na altura, trance, techno, house. Ele mistura aqui muitos estilos. E por outro lado, porque esta música foi samplada por nada mais nada menos que Childish Gambino.
Opa, então vamos lá ouvir o porquê. É assim, despedimos-nos por hoje, para a semana a mais. Pop Culture Talk, já sabem que está disponível no Anchor e no Spotify também, aqui com João Gata e Carlos Duarte Mendes. Até para a semana, Carlos.
Até para a semana, João.